Bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, 8 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial e mais canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Na edição desta sexta-feira, nós vamos aqui destacar algumas situações dos mercados internacionais, principalmente na Argentina. Os agricultores ainda estão em dificuldades, pagando muitos impostos e sofrendo mais uma vez com adversidades climáticas. A seca na Argentina ainda preocupa bastante. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o mercado de milho nos Estados Unidos. O aumento dos preços recentemente registrado provocou uma onda de venda entre os agricultores norte-americanos. O mercado está com essa informação no radar. Os compradores chineses já se voltam, já vinham comprando soja brasileira, mas já tendo se adiantado e comprado o que dava dos Estados Unidos antes da posse de Donald Trump, que acontece nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, que aliás é dia feriado também nos Estados Unidos. Nesse dia, nós temos então essa mudança já dos compradores chineses de forma mais evidente. E claro, vamos falar da aprovação do primeiro texto da reforma tributária, vamos tratar desse assunto. O presidente Lula já trouxe a sanção para um desses textos, então a gente vai detalhar todos esses assuntos. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, porque nós precisamos entender como é que estão as relações de troca para a safra 25-26, diante das altas recentes dos preços na Bolsa de Chicago e do dólar, que recuou um pouquinho nos últimos dias, principalmente nesta semana. Ontem a moeda americana voltou a fechar em alta, 0,5% de ganho, fechou com R$6,05. Então tudo isso é olho vivo para entender como é que os custos estão para a safra 2025-26. E isso tudo você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos às cotações, vamos checar os mercados que já trabalham nesta manhã de hoje, já desde a madrugada de ontem. Lembrando que no Brasil, às 9 horas da manhã, serão retomados os negócios nos nossos mercados futuros. Nós temos para a soja na Bolsa de Chicago, US$10,24 por bushel, 0,5% de alta. O milho, US$4,76, 0,4% de ganho. Já o trigo cede um pouquinho, 0,07% de baixa, vai a US$5,36 por bushel. Ainda entre os futuros negociados em Chicago, hoje quem se destaca no complexo soja é o óleo, que vinha recuando durante a semana. Hoje se ajusta e tem uma alta de 1,09% nesta manhã de hoje, 45 mais 52 por libra-peso. Esse é um mercado que tem estado bastante volátil e assim deve continuar, principalmente porque Donald Trump já mexeu na política de biocombustíveis nos Estados Unidos, vai mexer na demanda ali por óleo, essas mudanças que vieram para os biocombustíveis, e o mercado vem sentindo. Hoje, dia de recuperação. Já o farelo, que subia forte ao longo da semana, tem ainda trabalho em campo positivo, porém de forma mais contida, apenas 0,2% de alta, são US$294,90 por tonelada curta. Então o farelo de soja vai terminando a semana, pelo menos até agora, com certa estabilidade no mercado futuro norte-americano. Bom, Bolsa de Nova York, nós temos novas altas para o café, são US$3,29 mais 33 por libra-peso, e nós estamos falando de recordes e recordes de exportação para 2024. Aliás, ontem me pediram aqui no Bom de Agronegócio, já a gente fala sobre isso um pouquinho mais, os dados de exportação do C-Café. Nós tivemos um 2024 de exportações recordes. Para nós repetirmos um bom desempenho neste ano de 2025, nós precisamos entender qual será o real tamanho, o real volume da nossa safra 2025-26, para entendermos se podemos renovar esse recorde. Vamos acompanhar. Hoje, repito, dia de alta novamente para o Arábica em Nova York, 0,7% de ganho, são US$3,29 mais 33 por libra-peso. O açúcar volta a cair e cai de forma significativa, tem 1,09% de baixa, 18 mais 21 por libra-peso. Ontem, o mercado do açúcar chegou a subir, se recuperar, fechou com ganhos de mais de 2%, mas hoje volta a ceder o mercado do açúcar, portanto. Bom, mercado do algodão, 0,4% de alta. E com o petróleo, checamos as commodities que não agrícolas. Petróleo WTI tem agora uma alta de 0,5%, vai a 78,27 dólares por barril. No Brent, 81,61 dólares, alta de 0,4%. Essas altas do petróleo, claro, dão suporte à parte dos ganhos que se registram no óleo de soja negociado em Chicago. Gás natural, 3% de queda, ouro, 0,7% também de baixa, prata e cobre também operam no vermelho, a prata tem 1,4% de recuo, o cobre 0,06% de perda. Para irmos concluindo a nossa rodada de preços, nós vamos à Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, levantamento da Agriinvest Commodities. Nós temos, olhando para esse quadro, fechamento positivo para o farelo de soja, para o óleo, timidamente alto para o milho e para o suíno. Milho e suíno subiram menos, o farelo e o milho subiram um pouquinho mais. Aliás, o farelo subiu mais até que o milho. E o óleo de palma, temos essa referência também na Bolsa da Malásia, teve baixa nesta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. De novo, atenção ao mercado de óleos vegetais, em especial a partir da próxima segunda-feira, quando Donald Trump toma posse e será oficialmente o novo presidente norte-americano, comandando a Casa Branca pelos próximos 4 anos. O que vem por aí? Todos os olhos do mercado estão voltados para isso. Então vamos ficar de olho, porque vem novidade? Vem. Em qual intensidade, Carla? Gostaria eu de responder a vocês com diretriz. Vai ser assim? Ainda não sabemos. Vejamos o que vem, principalmente no discurso de Trump, na segunda-feira. São 8 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília, hora de checarmos as nossas notícias da manhã. Bom, vamos entender, portanto, quais são as nossas manchetes de hoje. A primeira delas, naturalmente, é o destaque para a reforma tributária. Eu até separei aqui uma manchete do site da Jovem Pan, porque eu achei bastante interessante esse recorte, essa ótica. O presidente Lula diz que houve um milagre no Congresso para viabilizar a aprovação da reforma tributária. Veja só o que diz a notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira que um milagre aconteceu no Brasil para permitir a aprovação da reforma tributária neste novo mandato. O presidente mencionou que, ao iniciar o seu terceiro mandato, havia previsões de que enfrentaria dificuldades para governar devido à falta de uma maioria no Congresso e ao aumento do controle legislativo sobre o orçamento da União. Abre aspas para o presidente. Um milagre aconteceu no comportamento da Câmara e do Senado. Quando fui eleito em 2002, o que mais se falava era que eu não conseguiria governar o país e que não duraria um mandato sequer, porque seríamos um fracasso. O dado concreto é que as coisas deram muito certo e eu fui reeleito. Fui eleito por uma governança exitosa por causa da equipe que tinha e do comportamento do Congresso. Agora, quando fui eleito em 2022, ouvia que seria impossível governar esse país no momento em que o Congresso tinha roubado o orçamento, uma loucura, né? O orçamento do presidente, que a direita tinha eleito mais gente que a esquerda, o que é uma verdade. Muita gente dizia que seria impossível governar e aprovar a reforma tributária porque o governo era muito minoritário. Lula elogiou ainda o regime democrático que permite o diálogo e debate sobre a proposta para que ela fosse aprovada depois de décadas. O presidente acrescentou também que quando se acredita é possível fazer alguma coisa, ela acontece. E que para fazer acontecer, precisamos de pessoas certas. Pois bem, porque foi aprovada a reforma tributária agora? Justamente porque ela está sendo discutida há décadas, senhor presidente. Então é por isso que ela foi aprovada. Porque nós temos milhares que foram reduzidas a centenas de emendas colocadas no texto base da reforma tributária, que foi às pressas votada no Congresso Nacional nas últimas horas de trabalho de 2024, e isso tudo está ali na conta, isso tudo está sendo muito monitorado pelos parlamentares. A reforma tributária, neste momento, ela é a maior ferramenta de lobby dentro do Congresso Nacional. Então, tudo o que vai acontecer, inclusive a partir do dia 1º de fevereiro, teremos novos presidentes da Câmara e do Senado Federal, tudo pode acontecer. E também porque foi aprovada a reforma tributária, porque o Brasil vive um manicômio tributário até este ponto. Nós precisamos trazer um refresco, principalmente para os empreendedores, para os empresários que aqui querem investir, para os investidores internacionais entenderem que o Brasil é um país sério. Em algum momento nós vamos ter que imprimir isso ao mundo, porque nós temos um potencial tão grande e a gente continua afugentando os investidores, e parte disso justamente em função desse labirinto tributário que é o Brasil. Nós ouvimos inúmeros especialistas nesse programa dizendo que a reforma tributária para o agronegócio brasileiro teve discussão incansável da Frente Parlamentar da Agropecuária, teve um esforço hercúleo para garantir que a cesta básica tivesse alíquota zero, que as proteínas animais ali estivessem, que a gente tirasse da cesta básica coisas como foie gras, bacalhau, coisas assim que não são da dieta básica de um brasileiro que precisa dessas cestas básicas. Então vejam vocês como a discussão é muito mais profunda e muito mais necessária. Lembrando, ela foi sancionada, mas ela não tem vigência imediata, até porque nós temos todos esses destaques e emendas ainda para serem discutidos e votados no Congresso Nacional. Mais do que isso, nós veremos dois sistemas tributários funcionando por 7 anos no Brasil, o que também vai causar bastante preocupação e confusão. Então nós teremos, antes de melhorar, ainda pode dar uma piorada. Lembrando também, nós estamos aí na conta para ter o maior imposto único, o IVA, né, do mundo. Qual vai ser o retorno disso para o brasileiro? E não é para o brasileiro de classe média alta, para o brasileiro mais vulnerável. É isso que nós precisamos entender. Como é que a reforma tributária tem papel social para a população brasileira? Essa discussão ainda não aconteceu e nós vamos fazê-la aqui no Notícias Agrícolas sempre que necessário e possível. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós estamos acompanhando, inclusive, as mensagens que vocês estão nos mandando por aqui. Continuem mandando as suas participações, de onde você fala, de onde nos acompanha, de onde nos assiste. Como, por exemplo, a Lilian Henk já nos trazendo aqui, ó. Bom dia, 38 milímetros, choveu essa semana aqui em Panambi, no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Chuvas de verão, vizinhos com muito mais, outros não receberam chuvas. A irregularidade, né? É mais ou menos por aí. O seu Oswaldo Fraga, bom dia, Rolim de Moura em Rondônia, parcialmente nublado com probabilidade de muita chuva. O Renato Lourenção, bom dia, em Bauru, 23 graus e chuva leve a noite toda. Estamos de olho. Márcio Eno, São Jerônimo da Serra, no Paraná, 22 graus e chovendo. E bom dia também para Beatriz Borges, que chegou cedinho aqui para nos acompanhar, nos desejando um excelente dia para todos vocês também. Bom, nós seguimos aqui, portanto, com as nossas notícias da manhã. Um outro ponto importante que nós vamos tratar no Bom Dia Agronegócio de hoje é a condição dessa demanda chinesa por soja brasileira. Existe toda essa conversa, né, e de fato é preciso olhar para isso nesse momento, que é a produção recorde de soja aqui no Brasil. E durante o final do ano passado, eu trouxe uma manchete que dizia o seguinte: existe demanda para toda essa soja que a gente está produzindo? A resposta é sim, existe. Então, continuem produzindo, continuem confiantes, porque nós vamos escoar toda essa soja. Nós teremos uma certa dificuldade para escoá-la? Sim. Nós teremos uma pressão sobre os prêmios? Já estamos tendo. Tivemos essa estilingada das cotações em Chicago, que foi fundamental para os nossos preços. Então, tudo isso está na conta. Mas é muito importante que a gente traga para o mercado essa ótica do demandador. Então, a manchete desta sexta-feira é a seguinte: compradores chineses mudam para a soja brasileira mais barata, os nossos prêmios caíram, a nossa oferta está chegando, inevitavelmente seremos mais competitivos, porque vem aí uma safra de pelo menos algo como 165 milhões de toneladas. As consultorias, as estimativas já estão sendo reajustadas um pouquinho para baixo diante do que vive o Rio Grande do Sul, partes do Paraná, o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul vive dias muito difíceis. Então tudo isso está na conta. Veja só o que diz a informação: processadores de soja chineses já passaram a comprar cargas brasileiras com preços competitivos em vez de oleaginosas norte-americanas, em meio a temores de que Washington imponha tarifas de importação após o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo em 20 de janeiro. Preocupações com o ressurgimento das tensões comerciais durante o segundo governo Trump já interromperam os fluxos comerciais para a China, maior importador de produtos agrícolas do mundo, levando os compradores a estocar e buscar fornecedores alternativos. Processadores chineses garantiram ainda que quase todas as suas cargas do Brasil para embarque no primeiro trimestre já foram adquiridas, de acordo com 3 fontes comerciais chinesas ouvidas pela Reuters internacional. No ano passado, o Brasil foi responsável por 54% das importações de soja da China somente no primeiro trimestre, enquanto os Estados Unidos entregaram à nação asiática 38%. A China leva mais de 60% da soja enviada para o mundo todo. Mais informações. Os trituradores chineses, os processadores, esmagadores, agora estão reservando cargas brasileiras para embarque em fevereiro e março. Tanto com processadoras estatais quanto privadas, todas estão levando grãos brasileiros. É uma mudança de 100% para o Brasil. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que nós vimos noticiando no Bom Dia Agronegócio nos últimos meses já está se confirmando. O Eduardo Vanin, consultor de analista de mercado do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, ele vinha falando muito sobre isso nas suas últimas entrevistas. O Vanin está aqui conosco toda segunda-feira. E ele dizia: Carla, o mercado da soja já vive uma guerra comercial. O que nós temos de demanda americana na China são as estatais chinesas, em especial a Sinograin, comprando soja para estocar. A soja americana, ela tem uma capacidade de armazenamento melhor, ela pode ser armazenada por mais tempo em relação à soja brasileira, segundo explicam os especialistas. Agora, as processadoras particulares, privadas, elas estão olhando para a soja brasileira e vão fazer essas compras aqui no Brasil. Tem feito essas compras já aqui no Brasil. E isso tende a se intensificar justamente porque nós temos essa condição de entrada da nova safra. Nós sabemos que, apesar ainda de alguns problemas climáticos, nós temos então ali para a nossa safra a situação acontecendo de colheita. Nós devemos fechar essa semana com talvez 0,5% da área, um pouquinho mais do que isso, para a nossa área colhida. Então essa oferta vai chegando ao mercado e vai mostrando uma soja mais competitiva para os compradores, não só para os compradores chineses. Então sim, há demanda e muita para toda essa soja que o Brasil está colhendo, para colher nessa safra 2024-25. A perspectiva do comprador é muito favorável, tem mais soja, tem soja de qualidade e agora a preços mais acessíveis. Então é o produtor ganhar na escala. Por isso que é importante a gente acompanhar os custos de produção, que é o que a gente vai discutir no nosso quadro de entrevistas. Você pode, inclusive, se adiantar e trazer essas informações e fazer a sua pergunta já para o Jefferson, deixar aqui a sua pergunta e ele vai responder para você aqui ao vivo no Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Falamos de demanda por soja, vamos falar também de demanda por milho, principalmente nos Estados Unidos. O milho americano tem estado muito competitivo e esse primeiro lugar do milho dos Estados Unidos, ele se distancia dos demais concorrentes nesse momento. Então o milho dos americanos nesse cenário atual, ele tem um espaço forte de competitividade. Pois bem, os produtores norte-americanos, como o Sr. Caleb Hammer, de Iowa, ligou para um comprador local de milho essa semana, ansioso para vender seu grão, já que os preços atingiram o nível mais alto de um ano, nos informa também a Reuters Internacionais. E dessa maneira, assim como fez o Caleb Hammer, outros agricultores, outros produtores rurais ali do meio oeste americano avançaram de forma bastante significativa com as suas vendas de milho da safra 2024-25. O aumento ocorreu depois que os preços atingiram as mínimas de 2020, no ano passado, por conta do excesso de oferta, o que prejudicou a renda, a margem do produtor americano e atingiu duramente a economia rural dos Estados Unidos. O rally ainda não tornou a produção agrícola dos Estados Unidos particularmente lucrativa. No entanto, já que os preços permaneceram relativamente baixos e o ano que vem parece ainda ser um pouco mais difícil. Assim, os produtores enfrentam custos crescentes, em especial com sementes, alguns químicos também e também o arrendamento de terras, que nos Estados Unidos é bastante comum. E alguns economistas já dizem que o setor agrícola entrou em uma espécie de recessão nos Estados Unidos. Será que isso é real? Será que nós veremos isso refletido, desenhado imediatamente na safra 2025-26? Ou as demais ainda deverão sentir isso de forma um pouquinho mais intensa? E aí o que diz o Caleb Hammer, produtor de milho em Iowa, que é o maior estado produtor do cereal lá nos Estados Unidos? Depois vem Illinois, e aí a gente troca para soja. Illinois é a maior produtora de soja e segundo maior de milho. Bom, ele diz o seguinte: você precisa, olha aí que recado importante traz o produtor americano. Você precisa garantir algumas vendas para garantir a receita, para garantir as margens. Então, de fato, isso traz um reflexo de uma gestão do produtor americano que tem aproveitado as atuais altas dos preços. Na última sexta-feira foi dia de relatório do USDA, vocês se lembram. O milho teve ajustes consideráveis nos números norte-americanos, então eles diminuíram. Produção, produtividade, estoques finais, a safra global foi revisada para baixo, os estoques globais foram revisados para baixo, isso fez com que os preços subissem agressivamente na última sexta. Hoje, eles dão sequência, ou eles seguem trazendo essa movimentação. No entanto, nós temos de olhar para isso com bastante cuidado. Então, o que nós temos hoje de preços na Bolsa de Chicago para os futuros do milho negociados por lá? Nós temos agora um mercado que trabalha em campo positivo. Deixa eu abrir aqui a nossa tela para dividirmos juntos. Porém, os ganhos são bastante contidos. Março, 4 dólares e 76 centes por bushel, 2 pontos de alta. Maio, 4 dólares e 84, subindo 1 ponto mais 75. Mesma alta para o julho, que tem 4 dólares e 87. E setembro, com 4 dólares e 55, 0,3% de ganho. 0,3 ponto de alta. Então, nós temos um mercado que, sinaliza ao produtor atenção aos custos de produção, atenção às relações de troca, atenção às margens. Mais ainda chama atenção esse cenário para a soja. E o produtor norte-americano, por tradição, ele é um produtor de milho. Ele gosta de produzir milho. Há áreas nos Estados Unidos que plantam milho em cima de milho em cima de milho há décadas, há séculos, e elas têm boa produtividade. São outras condições de solo, de clima, de relevo, tudo. Então, é uma outra condição, diferente do que acontece aqui no Brasil com o clima tropical, nós precisamos da rotação de culturas. Então, o produtor americano, ele gosta, se ele puder escolher, ele vai escolher o milho. Inclusive, há essa projeção, há essa sinalização no mercado, que quando nós observarmos já os números da safra 25-26 dos americanos, em especial os números destinados à área, nós veremos ou nós poderemos ver um aumento de área de milho, de soja, e um decréscimo na área de milho. Então, o que que vai... ao contrário, perdão. Um aumento na área de milho e um decréscimo na área de soja. Será que vai acontecer? É característico do produtor americano fazer esse ajuste na sua área. Vejamos como virão esses primeiros números da próxima safra. Vamos falar um pouquinho agora da Argentina, na nossa terceira manchete de hoje, que é um dos destaques, falei que é a quarta informação de hoje, perdão. Nós estamos num cenário aqui internacional que tem certas complicações. Para a Argentina, não é diferente. A Argentina está enfrentando mais um ano de seca, não é uma seca tão severa e agressiva como se observou nos últimos 3 anos, e as chuvas estão previstas para chegar ao país nesses próximos dias, nessas próximas semanas. O padrão climático, segundo os meteorologistas, está mudando. O que isso significa? Que a Argentina vai ser beneficiada, talvez não tanto quanto serão beneficiadas as regiões produtoras do sul do Brasil, porém elas têm um espaço de receber essas chuvas e ter certa recuperação das suas lavouras, até porque são lavouras mais jovens do que as nossas, já que o plantio por lá começa um pouquinho mais à frente. Então, qual é a dificuldade deles nesse momento? É mais uma vez a questão da renda e a questão dos impostos. O governo é uma espécie de sócio majoritário do produtor argentino. Veja, os grupos de agricultores da Argentina pediram nessa quinta-feira, mais uma vez, que o governo de Javier Milei conceda cortes de impostos para o setor diante de uma situação crítica devido à seca e aos baixos preços das safras. A Argentina é grande produtor de soja e milho, ambos atingidos pela falta de chuvas desde o final de dezembro. A solicitação do setor agropecuário veio um dia depois da Bolsa de Comércio de Rosário realizar um forte ajuste em sua estimativa de safra, sinalizando que a produção de soja em 24/25 será inferior ao inicialmente esperado. Destacamos isso aqui no Bom de Agronegócio essa semana. Os dirigentes das 4 principais entidades rurais do país solicitaram uma reunião com o ministro da Economia e o secretário da Agricultura para solicitar a imediata desoneração fiscal através da redução de impostos e da eliminação dos direitos de exportação, as famigeradas retenções. Na Argentina, hoje, as exportações de soja, elas são taxadas em 33%, é uma loucura este percentual, e as exportações de milho e trigo em 12%. Óleo de soja e farelo, 31%. O argentino é tão resiliente que ele é o maior exportador global de farelo e óleo de soja. Claro que perdeu esse posto para o Brasil nos últimos anos, porque não tinha matéria-prima para processar diante das quebras de safra em função do clima muito desfavorável. Mas tem uma preponderância e importância esse papel da Argentina. Pois bem, as empresas agroexportadoras repassam essas taxas aos produtores agrícolas por meio do preço que eles pagam pelos grãos. O Ministério da Economia argentino não respondeu de imediato quando questionado pela Reuters Internacional sobre o pedido de reunião com o setor rural e sua reivindicação tributária. Abre aspas para a nota dessas instituições para a gente concluir esse comentário. As condições climáticas somadas à depressão dos preços internacionais e aos altos custos de produção afetam a atividade, fecha aspas para esse documento que foi assinado pela Sociedade Rural Argentina, pela Federação Agrária Argentina, pela Confederação Rural Argentina e pelo Coninagro. São as quatro principais associações de classe dos agricultores argentinos. É realmente um pedido de socorro, mais uma vez, e é promessa de campanha de Javier Milei acabar com as retenções. Como é que isso vai acontecer? Quando a Argentina tiver com a sua economia um pouquinho mais nos trilhos, porque esse dinheiro é fundamental, é a galinha dos ovos de ouro, que está estrangulada, é verdade, mas é a galinha dos ovos de ouro da Argentina. Então, ao passo que Milei termina com essas retenções, ele vai ter um rombo gigante no seu caixa. Como é que ele vai tocar o país? Ele veio falando isso no seu primeiro ano de governo, ele estava com agricultores em 10 de dezembro de 2024 e reforçou essa situação. Vejamos o que acontece em 2025. Então, nós estamos falando de um prejuízo para o agricultor argentino que chega a ser de $80 por hectare, senhoras e senhores. É algo muito sério o que vive o agricultor argentino nas últimas décadas. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vejam que falamos aqui dos custos argentinos, dos custos americanos de produção para os produtores desses dois países. E agora é hora da gente falar dos custos para os produtores aqui no Brasil, no nosso quadro de entrevistas. Para nos fazer essa revisão e dar orientações, principalmente ao produtor brasileiro, nós recebemos nesta sexta-feira Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Jefferson, bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer para nós receber você aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Feliz 2025 para você, para toda a audiência. Muitas realizações esse ano que está começando.
Que assim seja, para nós todos, para você também, meu amigo. Eu sei que 2025 começou importante para ti, Jefferson.
Ah, sempre importante, né?
Começou importante com boas notícias para você. Eu desejo para você muita saúde, para você viver a nova fase que está prevista aí para sua vida. Meu amigo, quero saber o que está previsto também para o produtor brasileiro, porque os custos 2025-26 me parecem que não vão ser fáceis, não só para o produtor brasileiro, mas os argentinos já estão sofrendo, os americanos estão tendo de fazer conta ali na ponta do lápis, tudo que eles vão fazer, para o Brasil não vai ser diferente.
Sem dúvida, Carla. É um ano desafiador, sempre é. Eu acho que nos últimos 2 anos, o mercado de insumos, vamos colocar 3 anos agora, de 2022 para cá, ele teve uma transformação muito importante, não só no fertilizante, mas no defensivo também. E ano passado nós percebemos que as coisas voltaram ao normal, sem dúvida nenhuma, para algumas matérias-primas, outras ainda não. E nesse começo do ano, Carla, a gente tem algumas surpresas do lado de aumento dos preços, né? Como o caso dos nitrogenados. Eu acho que é um destaque bastante importante para a gente começar o ano entendendo um pouco o que está acontecendo, ainda mais para o produtor que não comprou ainda. Então, só para pontuar para você, a ureia, nos últimos 40 dias, ela subiu $45 por tonelada, isso dá quase 13% de aumento nesse começo de 2025. Ou seja, significa que nesse início de ano eu tenho um aumento na relação de troca para o produtor que ainda não comprou, sobretudo aquele que está olhando para o milho, para o trigo e assim por diante nesse começo do ano.
Agora, isso é um sinal de preocupação para você, Jefferson?
Olha, Carla, para aquele que não comprou ainda, sem dúvida, né? Ele tem que tomar posição no curto prazo e eu não vejo um cenário de curto prazo para que a ureia volte a recuar. Quem sabe mais para frente tem essa possibilidade. Agora, no curto prazo, eu acho difícil. E a janela, Carla, está apertada.
Era isso.
Só que eu tenho um lado positivo, porque as compras que nós levantamos quinzenalmente, elas apontaram que o produtor já comprou mais de 90% para o milho segundo a safra. Então está mais tranquilo, inclusive está um pouquinho acima do ano passado. Significa que eu tenho um percentual de produtores que não compraram ainda, em alguns estados esse percentual é maior, como é o caso de Minas, de São Paulo. Então, esses produtores, eles precisam ficar atentos, porque nós tivemos um aumento no preço da ureia no mercado global, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro.
E o que que motiva esse movimento da ureia nesse momento, Jefferson? O que que está no radar, para formar esses preços da maneira como isso está acontecendo?
Primeiro, a gente teve alguns desdobramentos no mercado internacional ligados a grandes consumidores, como é o caso da Índia, Carla. A gente sempre fala dos tenders de compra, né? Só para até facilitar, o tender nada mais é do que uma licitação de compra. Então, os indianos são gigantes no consumo de ureia e eles fazem as suas compras através de tenders, ou a gente pode dizer uma licitação. E essas licitações, elas acontecem de acordo com a demanda do país. E nós tivemos uma licitação no final do ano que ela frustrou um pouco o mercado. Só para você ter uma ideia, estava previsto que a Índia comprasse 800 mil toneladas de ureia, mais ou menos, a 1 milhão. Eles compraram 187 mil só. Então, isso trouxe um fundamento de alta. Se não bastasse isso, nós tivemos também alguns cortes de produção. No caso do Irã, um importante país fornecedor não só para o Brasil, mas para outras nações, o Irã, devido a um racionamento de gás natural, ele sofreu um corte na produção. E, consequentemente, você criou um cenário de menor oferta global. E o resultado disso foi esse aumento de mais ou menos 13% nos últimos 40 dias. Então, fica o alerta, o produtor que não comprou ainda, atenção, porque eu não vejo um cenário de retração no curto prazo. E esse curto prazo é o que ele precisa para comprar. A gente não tem até março, abril para comprar para o milho. Nós temos, quem sabe, o mês de janeiro. Então, o produtor que não comprou ainda, a situação agora em dólar, é importante dizer, em dólar por tonelada, ela é de aumento.
Bom, isso traz um alerta maior. Quem não comprou pode ser que pague mais caro mais à frente, Jefferson. E, como você falou, a janela é apertada. Quanto a gente ainda precisa comprar de ureia para garantir que a gente comece a segunda safra adequadamente, com o produtor adequadamente abastecido?
O nosso cálculo total de fertilizantes em aberto, Carla, para o Brasil, é importante dizer, eu tenho mais ou menos 10% aberto. Um pouco menos até, dependendo da região. No caso do Mato Grosso, eu tenho 3% em algumas regiões, em outras já concluí 100%. Em Minas Gerais, em algumas regiões, eu tenho 70% comprado, em outras regiões, eu tenho 85% comprado. Então, vai depender muito da região. Mas, em resumo, eu posso dizer para você que no Brasil eu tenho de 8% a 10% para comprar ainda.
E isso não é, se a gente pensar nessa janela apertada, não é um percentual pequeno, né, Jefferson?
É, nesse caso significa que se tiver 10%, como nós imaginamos, ainda mais se possivelmente alguns repiques, significa que esse 10% terá uma relação de troca mais elevada do que aqueles que compraram no final de novembro e início de dezembro. Isso é o mais importante, né, Carla? Não basta a gente olhar só o preço nominal, mas a gente fazer a relação de troca, como a gente sempre fala. E nesse período, o milho, ele não subiu na mesma proporção do que a ureia subiu. Então significa que eu tive uma queda no poder de compra do produtor. Mas ainda assim, Carla, o que nós tínhamos no ano passado do milho para o que nós temos hoje, o cenário ele é favorável para o cereal ainda, né? É isso que eu estava conversando com alguns colegas. Embora você tenha esse aumento no preço da ureia, você olha para os outros insumos e para o pacote, o cenário ele é mais favorável do que o ano passado.
Jefferson, quando a gente olha para os outros grupos de fertilizantes, e agora virando um pouquinho a nossa chave para a soja 25-26, quando nós nos falamos a última vez, você pontuava que já tinha alguma operação acontecendo, que o produtor estava atento e muito de olho nessa situação, principalmente do dólar, para fazer as suas compras e entender como seriam as suas operações. Quando a gente olha para mais grupos de fertilizantes e para as relações com a soja também, o que está no seu radar, o que está mais chamando a atenção nesse momento?
Legal, cara. Boa pergunta. O que que acontece? Primeiramente, quero colocar um número importante para a gente começar a discussão. Nós temos aproximadamente 15% das compras já realizadas para a soja 25-26. Ano passado, um número muito parecido, Carla. Muito parecido mesmo. Então, significa que nos 2 últimos anos, o ritmo de volume total está sendo semelhante. Só que eu tenho uma diferença grande em 2024-25 para o que eu tive na safra passada. O que que acontece? O produtor, olhando para a safra futura, né? Vamos pensar na 25, 26, ele está comprando cloreto de potássio, cara. Eu diria para você que do volume total comercializado, eu posso dizer que de 75% a 80% é KCl. É aquilo que a gente discutia no ano passado. O cloreto estava com uma condição muito boa, os produtores compraram cloreto de potássio. No Mato Grosso, por exemplo, que é o maior estado consumidor, eu tenho mais de 50% do volume já negociado de cloreto de potássio para a safra futura, a safra 25-26. É claro que os outros estados andam num ritmo mais lento, mas o Mato Grosso já comercializou um grande volume de cloreto de potássio. Então, o produtor aproveitou essa oportunidade, Carla, comprou o seu cloreto de potássio e, por um lado, a boa notícia é que de novembro para cá, o cloreto de potássio ele está subindo. Eu digo a boa notícia no sentido de quem já tomou posição. Então, quem tomou a posição em novembro está com preço hoje 30 dólares, mais ou menos, abaixo do que quem está comprando hoje. Então, para o produtor que comprou até agora, ele está fazendo um bom negócio. Isso é importante dizer. Se ele fez a relação de troca de alguma maneira, ele garantiu uma boa relação e ele começa a sua temporada de compras com o pé direito. Isso é o mais importante para nós, né, Carla?
Exatamente, porque quando nós vimos esse dólar subir de forma tão expressiva, né, Jefferson? A gente viu o dólar bater 6, chegou a beliscar os 6,30 e foi se ajustando. Parou ali no 6,10 um tempo, agora voltou para os 6,5. É claro que isso traz uma euforia para o produtor que está fazendo ali preços melhores para o seu produto e tudo mais, mas ao mesmo tempo, os nossos radares foram imediatamente ligados para entender como seriam os custos de produção, porque pode ser que boa parte da soja que ele vai ter que fazer de custo com um dólar nesse patamar, pode ser que uma boa parte dela ele não venda no mesmo patamar. Pode até ser que venda com um dólar mais alto. A gente tem cenário para o dólar continuar subindo, mas pode ser que as notícias cheguem e o dólar se ajuste. Essa relação e esse casamento das moedas precisa estar incessantemente no radar do produtor, né?
Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que é a lição de casa mais simples que a gente pode fazer. Porque não é difícil você casar as moedas. É o hedge mais barato que existe, para você evitar um problema. O que que acontece? Se você comprou o teu adubo em dólar, passa a sua venda em dólar também. Se você comprou em real, passa em real. Não tem segredo. Quando nós fazemos dessa maneira, cara, a gente tira os problemas que podem ter em relação às flutuações cambiais. Você imagina, se eu perguntar para qualquer pessoa hoje, o que você espera do câmbio para 2025? É uma pergunta extremamente difícil de se dizer. A gente pode ver um câmbio a 6 ou a gente pode ver a 7, não sei. E eu acho que as incertezas elas são muito grandes em relação ao nosso país. Então, você deixar o fertilizante em uma moeda, você deixar o grão em outra, você está fazendo um erro que pode custar uma margem lá na tua frente. Lá na frente. E isso, para nós, não é nada interessante, obviamente, ainda mais olhando no que nós, como consultoria, prezamos, que é preservar a margem do produtor. Então, a recomendação que nós sempre fazemos é: tudo bem, o fertilizante vai subir em reais porque o câmbio está mais caro. Porém, faça sua conta em relação de troca. Quantas sacas você precisa, sempre colocando na mesma moeda, Carlos. Então, se você teve uma cotação do adubo em reais, pegue o preço da soja que estão te oferecendo em reais também. Se você teve em dólar, faça isso em dólar. Desse jeito, você tira o risco dessa flutuação cambial que pode ser um problema lá na frente para o produtor rural. Nesse momento, Carla, não é a hora de arriscar. Que arriscar, arrisca com outra coisa. Não arrisca com esse tipo de operação.
Bom, Jefferson, tem uma pergunta aqui do Henrique Carniel que eu achei ótima. Jefferson, com essa quebra na safra de soja desse ano, você vê um movimento de menor investimento no milho? Esse é um assunto que a gente bate, acho que não sei quantas safras a gente já conversa, né, Jefferson? Eu e você aqui intermediando pelo produtor. Mas sempre a gente tem essa busca por entender como é que vai ser o comportamento do produtor. E ele fala de uma região, Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, que não tá fácil a situação no Mato Grosso do Sul. Tem um problema difícil de clima por lá. Como é que você está vendo esse investimento no milho, principalmente para o produtor que está sofrendo essa quebra de safra?
Cara, é interessantíssimo, porque eu estive no Mato Grosso do Sul no final do ano passado e realmente o Mato Grosso do Sul ele vinha de uma quebra na soja e uma quebra no milho também. É claro que isso impacta diretamente no planejamento do produtor. E além disso, Carla, eu vou tirar um pouco do Mato Grosso do Sul e vou para o Mato Grosso, no caso, né, pensando em investimento para a gente mapear um pouco o Brasil inteiro para responder o Henrique. O que que acontece? Se eu for pegar o Mato Grosso como exemplo, a colheita está atrasada. Eu tenho produtores que eu atendo e converso com eles há muito tempo. Eles falaram: Jefferson, no passado eu comecei dia 15 a colher. Por enquanto, não comecei ainda. Qual que é o risco, Carla? Essa janela de plantio do milho. Eu acho que esse é o maior risco que nós temos olhando para o Brasil como um todo. Em relação aos investimentos, isso vai ser um fator determinante, isso pode ser um fator determinante. Porque o produtor, Se ele observar que as coisas não estão indo muito bem, ele está perdendo a janela, talvez ali no final do jogo, aos 45 do segundo tempo, ele fale, poxa, eu vou ter que rever alguma coisa. É, embora a gente saiba que já rodou semente, já rodou o fertilizante, mas ele pode rever algumas coisas. Alguns produtores comentavam com a gente que iriam reduzir a área. Porém, essa redução de área, ela está muito atrelada à janela de plantio, cara. Porque se eu for colocar a rentabilidade do milho em um polo importante como o Mato Grosso, eu vou ver que ela não está numa rentabilidade ruim. Ela está melhor do que o ano passado, porque o preço do cereal está melhor. E os custos já foram formados. Como os custos já foram formados, significa que o produtor tem uma rentabilidade mais satisfatória. É
Exatamente.
claro que, se a gente for pensar em algumas regiões, como o caso que o Henrique comentou, é complicado, porque o produtor vende quebra, né? Então, significa que podemos ter algumas reduções de tecnologia, alguma coisa do tipo. Só que é muito regional, Carla. Isso é importante. A gente não pode pegar o Brasil, o tamanho que ele tem em relação à produção agrícola, e falar, olha, o Brasil inteiro vai reduzir. Eu acredito que pode ser algo regional. Isso a gente tem que colocar na mesa também.
Eu acho também, Jefferson, eu justamente quis te trazer essa pergunta do Henrique, porque a gente vai ter mais de um problema que vai ser regional. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o comentário também do Fernando Perim, que diz assim, ó, estamos aqui na escuta diretamente da Dinetec Canarana, no Mato Grosso. O impasse é logística. Estradas no Araguaia do Mato Grosso estão complicadas. Antes fosse só no Araguaia, a gente pudesse olhar para aquilo e resolver. Mas a gente sabe que a logística esse ano vai ser um ponto de extrema atenção, vai ser mais custosa e, portanto, o frete de retorno também não vai aliviar para o produtor, né, Jefferson?
É, essa questão de logística, Carla, você imagina o seguinte, né? Nós temos uma super safra, mesmo com quebra, a tendência, eu digo sempre, a tendência é que o Brasil tenha a maior safra da sua história. Essa é a tendência. Eu não estou dizendo que o Brasil terá, estou dizendo que a tendência é essa. Então,
Exato.
significa que nós temos uma grande safra que vai entrar, a logística ela vai ter que comportar isso. E aí, é claro, eu sempre assisto às conversas que você tem com o meu colega, com o Eduardo, né? Ele
Sim.
sempre acompanha a posição de China, a posição de Brasil em relação a tudo isso. E se a gente for olhar o cenário global, a preocupação fica um pouco para o lado dos prêmios, né? Como que os prêmios vão se comportar quando que a safra entrar propriamente dita? E eu sempre olho, Carla, a relação entre preço de soja e o insumo, que é a minha praia. Então, quando eu vejo uma queda, por exemplo, uma possibilidade de queda, eu me preocupo um pouco sobre a posição dos produtores em 25, 26. Como que eles irão se comportar em relação às suas compras? Porque eu pontuei para você, eu tenho 15% dos adubos comprados para o 25, 26. Significa que eu tenho 85% para negociar, cara. É muito
Exato.
volume na mesa. E aí você vê, vamos pensar o seguinte, o prêmio cai. Como que o produtor vai se comportar em relação à troca dele? Quantas sacas ele vai pagar pelo fósforo? Aquele que não comprou potássio, quantas ele vai pagar? Isso afeta diretamente o programa de compras dele, cara. É o que nós sentimos diretamente quando nós falamos com os produtores.
Ô Jefferson, tem mais uma pergunta muito boa aqui, dessa vez do Marcelo Soares. Ele tá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode olhar para essa região, que também eu sei que acaba sendo uma referência para ti. Jefferson, qual a perspectiva para safra de soja 25-26 quanto à relação de troca no fertilizante? Hoje a relação de troca está alta. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é bom a gente trazer um pouco mais de detalhes, né, Jefferson? Quando a gente olha ali para a região de Lucas do Rio Verde para responder o Marcelo Soares.
Maravilha. Marcelo, eu tenho dois pontos importantes, né? O produtor que comprou o fertilizante em outubro, fertilizante de cloreto e potássio. Carla, a relação de troca foi boa. Isso é importante a gente falar. Se eu tive a metade do Mato Grosso em volume antecipando, é porque o negócio não era ruim. Isso é importante dizer. Ninguém antecipa volumes grandes de negócios quando você tem uma condição mercadológica ruim. Ninguém antecipa. E a gente antecipou. Qual que é o ponto importante que eu vejo, Marcelo? O fósforo. Aí é um negócio que a gente está tendo uma dificuldade. Nós tivemos ano passado uma dificuldade, isso é um fato. Ano passado nós vimos o mercado de fosfatados rodando em cima da hora, alguns produtores com atrasos. E por que isso? Porque a relação de troca era alta e ela continua alta. Eu acho que nesse caso, para responder a tua pergunta, Marcelo, em relação à troca, o cloreto, ok. O produtor que comprou, eu vejo que ele está satisfeito se ele vendeu a soja. Agora, o produtor que está com o fósforo em aberto, ele está com um tabuleiro na mão dele fazendo uma porção de contas. Porque eu vejo o produtor testando o Super Simples, testando o MAP, para poder ver o que que ele faz. Então, quer dizer que a conta que eu tenho hoje, um pouco mais dificultosa, é o fosfatado, cara. É um negócio incrível. Eu vou falar para
Sim.
você, eu falei com um colega, ele falou assim para mim, Jefferson, eu estou há 30 anos no mercado. Eu nunca vi o que está acontecendo com o MAP como eu estou vendo agora.
Que loucura.
6 meses estável, Carla. 6 meses. O MAP, ele não muda de preço há 6 meses. Você imagina uma matéria-prima que é amplamente consumida no mundo inteiro, ela está estável no país. Ou seja, US$ 635 a tonelada custo de frete Brasil desde julho do ano passado. A relação de troca que eu tenho no Mato Grosso para o MAP hoje, só para você ter uma ideia, é 44 sacas por tonelada. Que a gente traz aqui. Quando eu pego uma média, pode ser uma logística até ruim, olhando para o interior do Mato Grosso, eu estou falando de 35 sacas. No pior cenário, eu tenho 9 sacas acima da média. 9 sacas. Esse é o grande dilema que nós vamos ter ao longo de 2025. Como esse produtor vai comprar esse fosfatado? Em que momento ele vai comprar? De que forma ele vai comprar? E qual o uso da matéria-prima que ele vai ter? Se ele vai usar simples, se ele vai usar MAP, super triplo, assim por diante. Eu acho que essa é a discussão mais importante para 25, Carla. Como o fosfatado vai se comportar aqui dentro e como o produtor vai se comportar em relação a ele.
Bom, a gente vai com certeza ter você aqui mais vezes para a gente acompanhar essa relação. Realmente, você já vinha falando dessa preocupação com os fosfatados. Então, Jefferson, obrigada por estar conosco nessa sexta-feira. A gente encerra a semana de forma sempre com as suas análises brilhantes e muito completas. Você sabe, tá em casa, volte sempre e a gente está sempre aqui para ouvir as suas considerações e orientações, meu amigo. Muito obrigada.
Obrigado você, Carlos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela parceria sempre. Contem comigo aqui em 2025. É sempre um prazer conversar com vocês.
Obrigada, Jefferson, para nós também. Um ótimo final de semana para você. Até mais, meu amigo. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, eu quero muito agradecer pelas perguntas. Isso é muito importante, é determinante que nós tenhamos a participação de vocês. Continuem fazendo isso e compartilhem o Bom Dia Agronegócio. É importante para que mais pessoas sejam impactadas por essas informações. As perguntas que eu não consegui responder aqui hoje, vou levar e a gente vai respondendo a partir de segunda-feira, quando a gente volta a estar juntos aqui a partir das 8 horas da manhã. Um ótimo final de semana para você, mas ainda uma sexta-feira de muita informação. Bom dia e bons negócios!